Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br.
Fala aí, galera, aqui é o Gutinho e eu descobri que eu nunca fui embora.
Aqui é o Tomás e bichinhos de pelúcia são as armas mais poderosas da Terra.
Aqui é o Lucas e essa turminha do barulho vai arrumar altas confusões.
Ai, mais um momento de combatagem.
Depois falou da minha, mano. Puta que eu pariu.
A minha é muito mais genial que a sua, cara. Minha dessa sua... Aliás, eu não vou falar nada, que o Tomás ficou meia hora pra decidir a frase dele. Não vou comentar isso.
É sempre assim. Sempre assim, pessoal. Então... É normal. Já tentou padronizar, fazer assim. Que é o Tomás, eu não tenho criatividade, porque sempre assim, eu fico meia hora tentando decidir uma frase inicial, que fica ruim sempre.
Ô, Kravio, se você puder, você corta o que o Tomás acabou de falar sobre não ter criatividade, coloca como abertura dele sempre.
Ah, mas toma...
Não, velho. Toma, gente. É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um MDCast. Dessa vez a gente vai falar de infância. Não, não é sobre infância, é sobre um quadrinho, tá? Não tem como enganar vocês que tem um nome no post e no arquivo. É isso aí, pessoal. A gente vai falar sobre Turma da Mônica. Esse quadrinho que marcou a infância de todo mundo aqui do MD, menos o Estupra, porque ele já tinha mais ou menos uns 60 anos quando ele leu Turma da Mônica, então não é algo novo pra ele, né? Não é infância, né? Já tava na vida adulta aí. E a gente vai comentar basicamente de Turma da Mônica Laços. Não é o Turma da Mônica clássica. Talvez um dia, quem sabe, num futuro muito distante, ou talvez nunca a gente fale disso, mas dessa vez a gente vai falar sobre o projeto da Gráfica MSP, que é a Turma da Mônica Laços, né? Uma revisão da Turma da Mônica em uma graphic novel. São vários artistas que vão estar fazendo esse trabalho aí com a Turma da Mônica, óbvio, pela Maurício de Souza Produções. Você já tem o aval do mestre, do criador, da lenda, do gênio... Maurício de Souza.
Ele é tipo o Gonagai brasileiro, né, Lu?
Maurigênio, com certeza.
Agora, eu tenho uma dúvida, porque isso é um projeto novo, né, por assim dizer.
Sim, né? Se eu não me engano, o primeiro desse projeto de graphic novel foi o do Astronauta.
O Astronauta Magnatar.
E o Laços foi o segundo. Ele lançou do Pideco e depois do Turma do Penadinha, só. Não tem muita coisa ainda.
Então, qual é a minha dúvida? Eu comecei a ler Turma da Mônica quando eu tinha uns 5, 4 anos, e hoje eu tô com 21. E vendo que isso foi lançado tão mais pra frente, e Turma da Mônica ainda faz um sucesso desgraçado de algum jeito, eu queria saber que público será que eles estavam querendo atingir com esse projeto.
Ah, sei lá, milhões de pessoas que leram isso como a gente quando era criança, tá ligado?
Não, mas realmente, eu acho que ele atinge todos os públicos. É aquela obra que, por exemplo, vai atingir as crianças, porque não deixa de ser uma obra divertida que tem a essência da Turma da Mônica, né? Também tem aquele que é de nostalgia e também tem aquela uma qualidade que a gente, por exemplo, crítico um pouco mais chato, né? Porque crítico é sempre chato, né?
Não, a gente não é chato, cara. Você sabe o que é chato e a gente não é chato. Vai por mim.
E é graça também, porque tem certas qualidades que não é só de um quadrinho clichêzão bobão. Então acho que acaba agradando todo mundo, desde criança até adulto.
É, eu realmente vejo como o público geral, até porque a Turma da Mônica tem 50 anos, né? Mais de 50 anos, é. Então ele pegou uma geração enorme, assim, tem, se alguém nasceu na época que foi criada a Turma da Mônica, já tem 50 anos, tá ligado? É, então falando agora sobre as informações técnicas, Turma da Mônica Laços é uma graphic novel lançada pela Gráfica MSP, a Maurício de Souza Produções. Ela foi anunciada na FIC de 2011, com algumas páginas, e só foi ser lançada em 2013 pelos irmãos Cafag, o Vitor e a Lu Cafag, né?
Nada, acho que vale a pena falar o preço, né? Acho que não, porque a gente vai acabar recomendando a obra, sério pra vocês. Outra coisa, a gente vai recomendar a obra e invariavelmente vai conter spoilers, pessoal. One shot, volume só, poucas páginas, né? Não passa de 100, se eu não me engano. Então os preços aqui, pra quem quiser comprar, a gente recomenda bastante. R$29,90 que eu tô vendo aqui, capa dura e capa cartonada, R$19,90.
É, o meu foi capa dura.
Você que compra, a HQ não tá caro.
Não tá caro. Quer dizer, é um pouco acima do que você consegue em algumas outras HQs, até um pouquinho maiores, assim, mas não é um preço alto, se você for comparar, né? Você paga cerca de R$23, mas você consegue achar em uma promoção por R$15, sabe? E não é difícil achar pelo preço de R$15, tá? Já falo pra vocês, eu consegui por esse preço, vocês também podem conseguir, não é algo muito complicado. E pra um HQ, se você for ver, High School of the Dead colorido tem esse preço, de capa dura.
Ah, vai tomar então no cu, sinceramente.
Não, mas tipo, o que falar, tipo, diferencial, tá ligado? Por exemplo, quer comparar mangá? Vai, vamos comparar mangá. Tipo, por exemplo, a gente tá falando capa dura, tipo, diferencial monstro já. Todo colorido. O papel é muito bom também, né? Muito bom.
É, a colchê.
Não é aquele papel jornal escroto. E, sinceramente, uma coisa que, tipo, eu fiquei muito feliz de ver são os extras no final. Falar como foi produzido, tem páginas, tipo, da produção mesmo, tipo, quando eles estavam montando os personagens. Conta a história da Turma da Mônica, quando ainda era da tirinha, né? Então, tipo, eu acho que foi uma edição muito bem feitinha, tá ligado? Então, aquele negócio que a gente tá falando, é pra todo mundo. Mesmo quem não conhecia a Turma da Mônica, lendo esse volume completo, ele acaba conhecendo, invariavelmente.
Sim, e é legal, porque é o tipo de volume, eu costumo falar de HQs, e essa graphic novel também tem isso, que você ganha muito mais do que você espera pela quantidade de páginas. É, no mangá, você tem um volume de mangá com 200 páginas, e ele não trata de metade do que Turma da Mônica Laços consegue tratar em pouquíssimas páginas. Então, o que você recebe em troca, né, do o conteúdo que tem em Turma da Mônica, né, ele é muito maior do que o próprio preço dele tá representando ali, que a própria quantidade de páginas tá representando, né. É, então sim, vale a pena vocês comprarem, é uma edição de muita qualidade. Bem, eu não tenho que falar da edição, eu já esperava esse tipo de coisa, porque as edições do Maurício de Souza são bem feitas, geralmente, né? E todos os outros quadrinhos da Graphic MSP, dessas graphic novels, estão saindo com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. É, então vale a pena, e vocês acham em qualquer lugar, vocês acham na Saraiva, vocês acham no Submarino, vocês acham na banca da esquina, talvez.
Agora, só esclarecendo, a história foi aprovada pelo Maurício de Souza, mas tudo foi feito pelos irmãos Cafag?
Sim, sim, o roteiro, tudo e a arte são dos irmãos Cafag, mas é claro, isso existe um crivo do Maurício de Souza, ele olha sempre todos os trabalhos, independente, apesar de hoje em dia ele não desenhar mais, ele olha sempre todos os trabalhos, não foi diferente aqui. Só que como ele é o Maurício de Souza, eu que ele não meteu o bedelho ali, e como os próprios irmãos não falam, que eles tiveram total liberdade pro projeto, né?
Interessante, né, Lucas? Comparando, principalmente, a gente vai pensar o quê? Por exemplo, vamos trazer pro mangá, que é um pouco pro nosso site, tá ligado? Por exemplo, o mangá tem muito editor que mete o dedo, né?
E... é... não foi que nem Metrópolis, né?
Sim, aquele negócio acaba tirando criatividade, acaba minando a criatividade do autor. Em alguns casos, tipo, editor pode ajudar, sim. Claro, tipo, não vou querer crucificar eles, mas muitas vezes eles acabam falando assim, não, tem que ser o jeito da revista, é assim, assado, e acaba sendo um bom trabalho. Eu acho que esse Turma da Mônica Laços é muito bom como ele trabalha, é interessante, né, como ele trabalha os aspectos próprios dos autores, né, dos irmãos Cafag, ou também ele retrata e traz um pouco do clássico, né, da Turma da Mônica, do próprio Maurício de Souza.
Sim, eu acho isso simplesmente genial, porque... ah, você imagina um cara que 50 anos de publicação da Turma da Mônica, extremamente conhecido não só no Brasil, como no mundo todo, né? Para aqueles que perguntarem, qualquer lugar do mundo, se você falar de quadrinhos, eles vão citar a Turma da Mônica, e ele poderia facilmente, se você pensar em qualquer outro tipo de processo, você imagina que o cara fosse lá meter a mão e fazer, não vai fazer isso, vai fazer de outro jeito, e ele não, ele deixa os caras trabalharem do jeito que eles acham melhor, assim como eu tenho informações dos artistas que trabalham no Turma da Mônica Jovem, os desenhistas, pelo menos, que também tem toda a liberdade criativa na hora do desenho.
Eles trocam de desenhistas entre as edições, não trocam?
Sim.
Ah, tá, porque tem edições que o traço parece uma coisa completamente diferente de edições anteriores.
Sim, sim, sim. Tem alguns desenhistas, né? Inclusive dentro do próprio universo da Turma da Mônica e tal. Mas vamos falar desse projeto da MSP, que eu achei uma iniciativa muito bacana. Eu achei, putz, muito bacana a iniciativa de trazer esse quadrinho, que em teoria é infantil, para crianças, que é a Turma da Mônica, para um público mais adulto, com uma graphic novel, né? Porque é, em teoria, para um público mais adulto.
Sim, mas vamos contextualizar, né, Lucas? De onde surgiu esse negócio? Tudo surgiu com 50, em 2009, né? Com 50 anos de Turma da Mônica. E daí lançou o quê? O MSP Maurício de Souza por 50 artistas. E que foi uma comemoração dos 50 anos. Lógico que os artistas fizeram alguns desenhos dos personagens pra homenagear mesmo a obra do Maurício de Souza.
Como? Não, me desculpa. Só interrompendo você um minutinho, Tomás. Mas a capa é horrorosa.
Com a cara... A carona do Maurício de Souza, cabeça de mesa, é isso?
Gente, que medo daquela porra daquela capa. Não, sem ser chato, é que tipo, dizem, não julgue a capa por um livro. O problema é que quando a capa do livro é horrorosa, sabe?
Não, não julgue um livro pela capa, mas tudo bem.
Mas se eu fosse julgar, né, seria horrível.
Um pouquinho, volta aqui, um pouquinho.
Fez, só pra finalizar, tipo, pra contextualizar, e fez tanto sucesso que no ano seguinte lançou o MSP mais 50, ou seja, Maurício de Souza por mais 50 artistas, e como foi um sucesso de novo, teve mais uma edição, o MSP Novo 50, e dado o sucesso estrondoso que foi esse negócio do MSP 50, que se estendeu por 3 anos, resolveram fazer as Graphic Novels, Graphic MSP, que contém histórias que são recontadas por vários artistas brasileiros. Em que eles têm, como a gente estava falando, eles têm a liberdade de pegar um personagem do Maurício de Souza e recontar da maneira que eles quiserem. Como a gente falou, primeiro foi Astronauta, tem Turma da Mônica, Laços, que, se eu não me engano, vai sair o segundo esse ano ou ano que vem.
Acho que, se eu não me engano, é 2015. Laços. Esse ano tá lançando Penadinho, pela galera que a gente já comentou também, dos quadrinhos A2, né? A Cristina Eiko e o Paulo Crumbin, né? E ele foi anunciado. O projeto MSP foi oficialmente anunciado em 2011, na FIC, na Feira Internacional de Quadrinhos, né, onde eles anunciaram os títulos que estariam saindo, esses que a gente está comentando agora, o Penadinho, Astronauta, a Turma da Mônica, Laços e Piteco também, e todos isso, e eles estão revendo todos os personagens diversos. Já foi anunciado também na FIC de 2013, que vai sair Papa Capim, vai sair a do Bidu, que só de olhar a capa eu já acho que eu vou começar a chorar, vai sair Turma da Mata também. Então, eles estão revendo todos os personagens. Eu achei uma proposta extremamente legal, extremamente interessante, porque é uma forma não só de você trazer um público novo, mas uma coisa que o Maurício de Souza faz muito, que é levar esse público que lê a outro tipo de história em quadrinhos também, né? Que é o que ele fez também com a Turma da Mônica Jovem, né? Ele traz um estilo diferente com a Turma da Mônica, que chama atenção, que as pessoas vão atrás, elas vão querer, e isso faz com que elas pesquisem mais e vão atrás de outras graphic novels, de quadrinhos mais sérios e coisas do gênero.
Então, mas uma coisa que eu quero comentar aqui, a felicidade desse projeto, é porque, sinceramente, ele tinha tudo pra ser algo somente publicitário, né, pra chamar atenção, pra quem tem mais dinheiro. Mas acho que a felicidade mesmo é chamar os artistas que, por exemplo, como a gente já comentou dos quadrinhos A2, que, tipo, eles sabem de quadrinhos. Eles têm qualidade. E chamar esses caras pra reinventar foi simplesmente genial, porque isso é um trabalho muito bem feito. Não é aquele negócio simplesmente jogado, por exemplo, deixa eu ver, algo recentemente que foi lançado de qualquer jeito só pra vender. Alguém ouviu a música da Copa?
Eu prefiro não escutar. Eu nunca escutei.
Só pra fechar, a música da Copa é uma merda, é um popzinho que não tem nada a ver com o Brasil.
Ah, é aquela porra com o Pitbull com a Cláudia Leite?
Sim! Sim,
eu vi isso numa abertura do MSP. A gente tá falando de Turma da Mônica, então vamos aproveitar e vamos falar da Turma da Mônica, do clássico.
O
da
classicão, nossa... né?
É, sim, nossos personagens cabeçudos, de pé sem dedo, né? Vamos falar disso.
Sem sapato, né?
Isso é fantástico, velho, sinceramente.
Ah, sim, isso é muito genial, cara. Mas eu acho que a pessoa certa pra falar do clássico, da nostalgia, é o nosso menino de coração puro. É um menino de coração bom, né? Ele que sorri pra tudo, né? Ele tá sempre feliz, né? É o Gutinho. E aí, Gutinho? O que você tem pra falar?
Pô, cara, era uma época muito boa, só que, parando pra pensar agora, a época em que eu lia o gibi da Turma da Mônica, eu era muito pequeno, então, tipo, eu só lembro dos momentos bons, realmente, das pequenas aventuras, que nem se davam muito ao trabalho de tentar dar uma lição de vida tão grande, isso se deve mais às edições atuais, na verdade. Mas eu me lembro que uma das coisas que o Maurício sempre tentava passar muito pra gente era como é o amor entre uma família, que você deve respeitar os seus pais, como você ser solidário com as pessoas. Isso é uma mensagem que ele tenta passar até hoje em qualquer obra dele. Mas mesmo nessas edições antigas, ele ainda tentava fazer uma criança entender isso. Eu fui parcialmente educado por Turma da Mônica.
Ia falar, mano, é um quadrinho extremamente, como eu posso falar, interativo, educativo, né, divertido, que eu posso dizer, muitas crianças, por exemplo, aprenderam e foram estimuladas a ler contra Turma da Mônica. Ele gosta que é uma leitura fácil, nada complicado e divertido. Eu acho que vale a pena citar aqui, por exemplo, a gente vai falar bastante dos quadrinhos, mas eu acho que muita gente não sabe como começou Turma da Mônica. Por umas tirinhas de jornal, pessoal.
Mônica era feia que só Jesus.
Ah, era, nossa, era muito estranha. Principalmente,
o coelho era amarelo. O coelho era amarelo, velho.
Não, teve muita coisa. Inclusive, a Turma da Mônica não foi o primeiro personagem do Maurício de Souza. E nem era pra ser o principal, tá ligado? O que é a parada mais genial de todas, assim... Que ele foi vendo com o tempo, ele foi criando esses personagens com o tempo e foi aos poucos que eles foram aparecendo. Ele não criou uma turma completa de uma vez, ele criou um personagem, 2, 3, 4, 5, e quando você viu ele já tinha um universo inteiro criado, né?
E só a título de curiosidade, o primeiro personagem é o Franjinha. Era o Franjinha, tirinha de jornal com 4, 5 quadros, Franjinha, e foram aparecendo esses personagens, ele ia interagindo com os outros, com Cebolinha, depois... Se não me engano, foi a Mônica, o Cascão, a Magali. Como o Lucas falou, ele foi montando todo o universo. É muito interessante, né? Como ele conseguiu migrar de uma coisa, a gente pode falar, de uma mídia, de tirinha de jornal, 4, 5, de um espaço muito pequeno, né? Pra um quadrinho, um gibi, que sinceramente, foi... Mano, eu trouxe o conceito de gibi aqui pro Brasil, né? Foi um gibi completo, mas histórias completas.
Sim, eu acho que a maior realidade é que a Turma da Mônica realmente tem aquele espírito... de infância, né? Ele tem aquele espírito de galera, de trupe e tal coisa que se junta pra brincar. E ele pega você quando você é criança de um jeito que você não tem como fugir, porque você se conecta muito fácil com aquilo. Você se conecta muito fácil com aquele universo, né? Porque ele é muito genial, né, cara? Porque, tipo, quando você vai vendo, ele traz situações cotidianas, situações... brincalhonas, né, de uma criança que apanha de uma garota, deles falando, garotas, que nojo, tá ligado? E aí tem aquele garotinho que finalmente tá começando a gostar de garotas, né, e você vai vendo tudo isso, né, a amizade, tem uma tirinha genial, né, que é do Cebolinha com o Cascão, né, que ele fala da amizade dos dois, eu vou deixar, vai ter aí o link no post pra você ver, né, que é brilhante, é simplesmente brilhante, né, e ele tem esse cuidado, ele é tão... É tão puro a Turma da Mônica clássica, né? Você vê que não tem um espírito de maldade. Não é tipo a Disney, que tem um monte de pinto em todos os desenhos, né? Eu acho isso simplesmente genial, cara. Eu acho genial da parte do Maurício de Souza. Um cara que, apesar de hoje em dia não desenhar mais, fez tudo à mão por boa parte do tempo e por boa parte sozinho. Tanto que a parte que a Mônica tem uma cabeça escrota, que é uma ponta, vai uma seta... É no tempo que ele tinha que desenhar tão rápido que ele não tinha tempo pra fazer a curva. Então ele fazia ela, porra, rapidão, tá ligado? Pronto, aí a Mônica tinha cabeça de seta e tal coisa, né? Ele se esforçou muito com a Turma da Mônica, né? Ele fez aquilo valer a pena e ele, que nem o Tomás falou, tá certo. Ele botou os quadrinhos em voga no Brasil.
Uma coisa que eu gosto muito, e desculpe pelo exemplo, mas é a única coisa realmente que me afeta. Assim como One Piece me faz voltar a ser um adolescente... Turma da Mônica me faz ter o sentimento de que eu tô voltando a ser uma criança. Porque são lições básicas da vida que me são lembradas.
Uma coisa muito interessante, como ele trouxe isso, são as referências, né? Porque, querendo ou não, qualquer autor que vai fazer, ele traz alguma coisa da vida pessoal dele. E se a gente for ver todas as referências, por exemplo, a Mônica é a filha dele, se não me engano, a Magali também é referência a uma filha dela. O Cebolinha é uma criança que ele conheceu na infância dele. Então, por exemplo, são todos personagens. Por que eles são tão críveis, tão reais? Porque, de fato, foram pessoas, personagens. É lógico que tem um elemento de fantasia pra poder fazer uma história, por exemplo, com a Turma da Mônica, mas todo eles saíram de alguma base real, algum embasamento real. Por exemplo, Cássio, um menino que não toma banho. Quantas crianças, por exemplo, não choravam? Pô, não quero tomar banho, não. Só quero ficar brincando. Sim.
E o Crive, né? Também.
Chico Bento.
Você também tem o Crive ali, né, cara? Aí, na nossa vida a gente tem um Chico Bento, né, cara? Que coisa.
É que virou o Chico Bento moço agora.
Agora ele virou o Chico Bento moço, né? Acabou de fazer 18, né? Você vê que coisa bacana, cara. Pô, eu acho isso genial, o que me faz pensar que é o Mauri Gênio, né? Porque, puta, ele é genial, cara. As pessoas não têm ideia disso, mas a Turma da Mônica, ela é conhecida mundialmente, cara. Tipo, muito conhecida.
Ah, isso eu sei, porque lança toda hora edição em espanhol, edição em inglês, edição em muitas línguas. Aqui no Brasil mesmo, tá?
Inclusive, eu lembro que uma vez, eu tava tendo uma entrevista, acho que era com um mangaka que veio aqui pro Brasil. E aí perguntaram pra ele, ah, o que você conhece de mangá brasileiro? Ele falou, mangá brasileiro? Óbvio que quando fala mangá brasileiro, quadrinho. Ele falou, quadrinho brasileiro, né? Porque não é mongol que nesses idiotas desenhando mangá, né?
Estilo mangá.
Não é... É, estilo mangá, que existe. E o cara chegou e falou, ah, mangá brasileiro, eu conheço, Turma da Mônica. A resposta dele foi exatamente essa, Turma da Mônica, tá? Pra você, otário, que acha que tem diferença, chupa essa, tá?
É uma coisa, mas... a Mônica, né? Ela é a única personagem de quadrinhos do mundo a ser embaixadora da Unicef.
Porra, é verdade, que genial, né?
Porra, velho, que é mais isso,
mano. Nossa, caralho, mano, é muito genial, cara. O Marius de Souza é muito genial. É, o trabalho na Turma da Mônica, que até hoje é feito à mão, tudo. Tudo na Turma da Mônica, inclusive as letras dos balões são feitas à mão, tudo feito à mão, não são muitos artistas, não é que eu tenho tipo, acho que 12 pessoas trabalhando nisso, sabe? O cabelo do Cascão, por exemplo, é o dedo de um cara, tá ligado? Que ele borra a tinta e é o dedo desse cara que foi o primeiro assistente do Maurício de Souza e até hoje ele faz desse jeito, sabe? Então você vê que cara, eu admiro muito o Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica, porque ele é um cara que não só teve muita dedicação, né, e ele criou a Turma da Mônica, mas que ainda hoje em dia ele tem um respeito enorme não só pela Turma da Mônica, mas como pelos quadrinhos. Porque, pra quem não sabe, quem trouxe, em teoria, os mangás pro Brasil foi o Maurício de Souza, sabe? Foi por causa dele, basicamente, que o pessoal começou a trazer mangá. Sabe, e boa parte da popularidade dos mangás de hoje em dia se deve a esse Turma da Mônica jovem. Por acaso vocês não saibam, porque agora tá lançando muito mangá. Putz, é estranho, né? Começou a lançar muito mangá de uns tempos pra cá. Não é só por causa da popularidade, sabe? Esse projeto do Maurício de Souza abriu muitas portas. Porque ele é um estilo que vai lembrar todo mundo de mangá, vai lembrar todos, e tá trazendo leitores pra esse estilo. Muitos leitores. Que tá abrindo portas pra trazer mangás pra aqui, pra trazer outros quadrinhos, e agora o projeto MSP, que é outro tipo de abertura. É, então, se você não conhece, você é aquele... Porque adolescente é idiota, né?
Eu tinha um amigo, quando eu era adolescente, que ele era muito controlado em casa, então quando saía ele adorava fazer merda. A gente saía a fazer qualquer coisa, queria, caralho, vamos fazer merda. Cara, eu ficava toda hora aqui falando, que isso, velho? Só porque... tem 16, 17 anos, acho que quando fizer 18 não vai poder brincar na vida? Caralho!
É, que vai chegar e vai falar assim, a Turma da Mônica é pra criança. Turma da Mônica jovem é uma bosta, tá ligado? Porque tem gente assim, tem gente que acha que a diversão do mundo é você falar mal das coisas, né? E que vai ficar falando mal de Turma da Mônica. Então se você tá aí lendo seu One Piecezinho, tá lendo seu Narutinho e tal coisa, cara, não se esqueça de uma coisa, foi por causa desse cara em boa parte que você tem direito a ler isso agora. Então não seja idiota de chegar e ficar falando mal, porque eu vejo muita gente falando isso, cara.
Ele tá abrindo as portas pra, como o Lucas falou, né? Primeiro foi dos gibis, em geral, né? Dos quadrinhos. Agora, dos mangás, que começou o quê? Há uns 4 anos atrás, o Turma da Mônica já. O tio que tá comprando, ele sabe, tá ligado?
Então, tamo quase na edição 70, acho que 60 é pouco já. Sendo que lança uma edição por mês... foi mais, Tomás. 12, 24, 36, 40.
Foi ele que começou, basicamente, com o
mangá. Nossa, faz mais de 5 anos que tá lançando.
Sim, foi o que eu tô falando.
Nossa, é uma boa publicação.
Bom, só um pedido assim, né? Vai que Maurício de Souza ouça o nosso cast um dia. É, a Panini já tá bem encaminhada, não precisa mexer nela não. Mas será que você pode comprar a JBC pra pôr nos eixos também, por favor?
Essa é uma boa, hein, cara.
Um pouquinho, vou daqui um pouquinho.
Deixa eu compartilhar a minha história de como eu consegui ler essa novel, essa MPC, no caso, MSP. É, a minha faculdade fica do lado de um shopping, então pra matar o tempo eu vou na FENAC. Quando eu fui na FENAC, eu vi a MPC, MSP.
Mano, parece estupra, velho.
Siga, são um problema pra mim. Essa é a MSP. E eu falei, caralho, Turma da Mônica, não sei o que, tá dando ali a contracapa, não sei o que. E comecei a ler. No final das contas, eu não fui pra aula e li uma ótima história. Só isso. Foi completamente do nada que eu conheci isso aqui.
Que genial, hein?
E valeu a pena, né?
Valeu a pena.
É. Eu conheci comprando mesmo, porque eu sabia que tinha lançado e eu convenci o Tomás. Basicamente isso. É, a gente falou muito e não falou nada do Mônica Laços.
De Laços, né?
É porque a história é curtinha, a gente tem que abranger outros assuntos.
É, o pessoal não tá sacando que é realmente curta. Bem, a gente vai falar agora sobre Turma da Mônica Laços. Como a gente citou anteriormente, ela foi feita pelo Vitor e pela Luca Fag. E quem são o Vitor e a Luca Fag? Então, eu vou comentar um pouco sobre o Vitor Cafag, caso vocês não conheçam. É, ele nasceu em Belo Horizonte no dia 23 de março de 1978. Ele estudou designer gráfico, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, eu acho. Por volta de 2002, ele se tornou professor da Casa de Quadrinhos. Foi assim que eu conheci o trabalho dele, inclusive, que foi vendo o projeto da a Casa de Quadrinhos que eu descobri o trabalho do Vitor Cafag. E ele já trabalhou com quadrinhos e algumas coisas. Ele trabalhou com o webcomic do Pony Parker, que fala sobre a infância do Peter Parker, que aí já traz que ele tem alguma experiência já com o tratado da infância. Ele tratou da infância do Peter Parker. E ele também escreveu Valente, que foi publicado no jornal Globo e agora está sendo publicado nas bancas também. Futuramente a gente vai estar falando disso aqui também no Última Cidade, porque é um quadrinho excepcional.
De um cachorrinho.
De cachorrinho, isso. Não é só um cachorrinho, é aquele negócio, né? Você acha que são cachorros, mas em teoria é uma história além disso, né? É a representação só da imagem de um cachorro. E ele ganhou alguns prêmios com o Valente também, né? Porque ele ganhou o troféu da HQ Mix de 2012, se eu não me engano, na categoria Novo Talento, roteirista, né? Que no mundo dos quadrinhos você tem essas categorias divididas entre roteiristas e desenhistas e tal e coisa. E no ano seguinte ele também foi vencedor na categoria de tiras, né? Então ele. E também Turma da Mônica Laços, que vem ganhando alguns prêmios recentemente, né?
A Luca Fag nasceu em 88, em BH. Ela estuda jornalismo e ela trabalha como ilustradora. Ela já lançou em alguns livros didáticos, como artista, né? E ela apareceu na reedição de Mariana, Menina e Mulher, de Pedro Bandeira, também pela Arte, da Editora Leia. Ela começou a publicar quadrinhos em 2010, no blog pessoal dela, Los Pantezolos, e no ano seguinte lançou, de maneira independente, Mixtap, uma coletânea de 4 minigibis, conta histórias inspiradas em músicas. E depois, em conjunto com o irmão dela, o Vitor, lançou Turma da Mônica Laços. E eu acho que a gente pode comentar uma coisa que a gente percebendo, né, Lucas? Tendo a edição também como um todo, com os extras, como eles dividiram esse trabalho, né? Porque foi trabalho meio de irmão, né, Lucas?
Sim, cara. Dá pra ver claramente, tipo, a união dos dois. Porque a Luca Vag seguiu no bonde do irmão que já tava nos quadrinhos há um tempo. Não tem como negar um pouco isso, né? É, e tipo, é muito legal ver que o trabalho que eles dividem, um pedaço um desenha, aí no outro o outro faz o esboço e a arte final é do outro, e o outro faz a coloração base, aí quem vai terminar a coloração é o outro cara. Então, tipo, eles estão dividindo todo o trabalho em todas as etapas, né? Tipo, da roteirização e aí encodinização e tal e coisa, e eles vão variando, né? Todo o trabalho entre eles. E aí você cria uma coisa que no quadrinho não dá pra você perceber o que é de quem.
Quem faz
o quê,
né?
Sim, parece que tipo de uma pessoa só. Parece que o quadrinho foi todo feito por uma pessoa só. Inclusive, por uma pessoa de um coração muito bom, né? Essa é a impressão de que dá, né? Uma pessoa que ama o mundo. né, que escreveu isso. Porque só pode, uma pessoa que ama o mundo pode escrever uma coisa assim. E é muito genial, cara, porque os dois, eles conseguiram colocar um estilo próprio, né, muito característico deles dentro do quadrinho, né, e mesmo assim eles não se individualizaram, cada um como artista.
Mas eu acho que genial também, eles, querendo ou não, esse trabalho, acho que foi feito, deve ter sido feito, lógico, por fãs de Turma da Mônica. E é muito interessante isso, porque eles respeitam o universo. Eles têm brincadeiras com Turma da Mônica, que a gente vai comentar mais pra frente. E eles também não perdem essa identidade pessoal, apesar de ser dos dois.
Por mais que Maurício de Souza trate o nosso mundo nas histórias dele, sempre fica um negócio muito mais inocente, sabe? Com situações, nada... Você sabe que nada de realmente mal vai acontecer na história, mas Laços não me passou essa confiança toda. Eu realmente falava toda hora que podia acontecer alguma merda de verdade na história.
Eles conseguiram dar um tom, ao mesmo tempo que eles lembram de toda a sensação que é a Turma da Mônica, eles dão um tom muito de graphic novel mesmo, né? Um tom muito mais sério, é, né? Uhum. Mas é, porque na parte à noite que acontece na obra, no momento da noite, realmente fica dark, né? Você fica temeroso por aqueles personagens, né? Eles parecem estar perdidos há meses numa floresta. É, você tem essa impressão. E acho que cai muito também da arte dos dois, que é linda. É linda. A Turma da Mônica Laços é linda demais, cara. É muito bonito. Eu, não só pela coloração, que é brilhante, porque ele também usa uma técnica que... Você que tá ouvindo já deve ter visto o Samurai Jack, que passava no Cartoon, né? Que ele não usava traços pretos pra contornar os personagens, né? Ele utilizava sempre uma cor, ou uma cor mais forte, tal coisa. Isso acontece também em Turma da Mônica Laços, né? Nunca é um traço preto, então parece que tá tudo sempre se fundindo, né? É que também é uma jogada muito genial dele, ele não define muito bem. Os quadros, raramente, você vê um quadro que tem uma borda, por exemplo.
Eu acho lindo, né, Lucas? É muito do character design. Os personagens ficaram, pra mim, sensacionais, assim. Porque é diferente você ver aquele, só pra dizer assim, mais cartunesco do Maurício de Souza, sendo transportado pra algo mais realista. E foi muito interessante porque eles mostram, na Turma da Mônica Laços, a versão mais velha deles, que seria 7 anos, nossa, muito velho, e a versão deles bebês. Se não me engano, o 7 anos foi o Vitor que fez, e os bebês foi a Luísa. E os dois ficaram muito bons, porque eles ficaram muito fiéis, ao mesmo tempo ficaram muito realistas. A Mônica, a primeira vez que eu tava muito interessante pra ver como eles iam fazer a Mônica, né? Se eles iam fazer ela mais rechonchuda, se eles iam fazer ela fininha, porque às vezes não dá pra saber, às vezes, cartunesco, assim. Você vê que eles tiveram, nos extras, a gente percebe que eles tiveram cuidado, por exemplo, pegar um pouco, pesquisar com a época, que tem um flashbackzinho, pra saber as roupas certas que eles usavam. Então tem toda uma preocupação em como fazer. Por exemplo, o cabelo do Cebolinha achei genial, aquele negócio grandão assim, espalhado ao vento mesmo. O moicano, né, do Cascão,
parece,
né?
Parece até que o Cebolinha... É, o Moicano e o Cascão. Sim, parece até que o Cebolinha, ele meio que deu razão pro cabelo do Cebolinha, né? Não é bem um cabelo, é aquela criança que o cabelo demorou pra crescer, tá ligado? E aí fica só uns fiozinhos, né? Aí você entende, pô, então é isso, não é que o Cebolinha tem um cabelo bizarro, tá ligado?
Mas agora a Mônica, eu acho que... Beleza, eu conseguia ver que era a Mônica pelo vestido, pelas feições, pelo coelho, mas os dentões, que eram a maior característica dela, eu não notei quase nada enquanto lia.
Pô, mas eu notei porque, tipo, se você perceber, toda vez que os personagens sorriem, eles sorriem normal. A Mônica, quando ela sorri, fica só o branquinho. Só fica o branco dos dentes. O resto sorri normal, tipo, abre a boquinha aberta, sem dente nenhum aparecendo. E a Mônica, sempre que ela sorri, ela fica só o branquinho na frente dos dentes dela. É, eu achei que, tipo, o legal disso é que ele usou uma sensibilidade de não ser escrachado como é a Turma da Mônica, né? Que é muito agressivo, usando agressivo de uma forma diferente, né? É, em vez de representar, ela dentuça dois dentes gigantescos, né? Pô, é aquela coisa, pô, ela tem os dentes maiores que os outros, tipo, o Cebolinha, ele é menor, tá ligado? Ele não é tão alto, então ele é um pouquinho menor, ele não parece muito pequeno, sabe? É genial, tipo, eu achei, tipo, que a questão do desenho é realmente da sensibilidade dos personagens, né? Que eles são... É singelo as diferenças que ele coloca.
Eu acho que um dos maiores desafios seria a personalidade, né, Lucas, que você comentou. É, pode ser uma coisa antiga, mas eu nunca consegui ver a Magali realmente como uma criança como é que eu falo, com aquela ansiedade que tem que estar comendo o tempo inteiro, e Laços me fez ver isso de uma maneira mais realista. Eu nunca consegui ver a Magali de antigamente, das histórias clássicas, como uma criança normal, parecia quase um bicho pra mim que não tinha fundo.
Sim, ah, mas nesse aí, você vê, isso é legal, porque eles guardaram as características, né, do personagem, né, dela, a Magali tá sempre comendo, ela come a comida quando não podia comer, né, e você vê isso, e é como eu falei, eu vejo também um grande mérito deles não usarem essas linhas de definições, os balões não têm linhas pretas, os quadros não têm linhas pretas, porque aí você, o desenho fica leve, né, é leve demais ler Turma da Mônica, né, ele, tipo, ele passa por você, é uma brisa suave, tipo, ler esse quadrinho.
Mas uma coisa que quem tá ouvindo porque vocês querem saber. Mas sobre que raios trata Laços? Qual a sinopse, Lucas, desse aqui?
Olha, como é Turma da Mônica, vocês não deveriam estar esperando que Laços fosse uma coisa complicada, né? Então é bem simples. A nossa turminha, as turminhas do barulho, né? Ela tá brincando normalmente como sempre. E um dia o Floquinho some. O Floquinho, pra quem não sabe, se você é imbecil e não teve infância, o Floquinho, ele é o cachorro do Cebolinha, e o Floquinho sumiu, e eles vão atrás do Floquinho. É essa a história. Essa é a sinopse de Turma da Mônica, que é sobre isso. Em teoria, o enredo base é esse.
É porque, isso. Tipo, a gente não precisa realmente dar spoilers da obra, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que comentar. E uma delas é o fato de Laços mostra que é o mundo real, porque não tem aquela amenização da realidade, tipo, se uma pedra é afiada, eles vão se machucar. Tem uma parte que eles caem de um morro alto pra caralho. E a gente vê eles realmente machucados, com o joelho ralado, cabeça do cascão sangrando. Isso deu outra dimensão na história pra mim.
Acho dois pontos muito interessantes, esse negócio da pedra afiada. Por exemplo, quando o Cebolinha, ele ficou um quadro muito marcante pra mim. Quando o Cebolinha fica sabendo da notícia do Floquinho que não acharam ele, a expressão dele, aqueles olhos vazios, representa muito aquele negócio, perdi algo muito precioso pra mim. Acho que aquele negócio, por exemplo, eles podiam cobertar, poderiam falar, porque sumiu, depois só mostrava o Cebolinha correndo atrás daquilo. Eles quiseram mostrar também o sofrimento. Mas outra coisa que eu queria falar, que, por exemplo, é um enredo muito básico, como o Lucas falou, mas pra mim ele já começa diferente. Ele logo no início já tem aquele background, se a gente pode falar assim, que é uma cena muito bonita. É o Cebola, o pai do Cebolinha, chegando em casa, trazendo uma caixa de papelão, e o Cebolinha tá dormindo. Daí ele acorda o Cebolinha. Daí são três quadros pra mim muito lindos. O Cebolinha, no primeiro quadro ele olha, no segundo ele se aproxima, no terceiro ele abre a caixa, tá o Floquinho. E num simples abraço do Cebolinha com o Floquinho, a gente já percebe que algo especial aconteceu. Então, numa duas páginas, a gente já consegue, mesmo quem não conhece a Turma da Mônica, já consegue entender o sentimento, o laço especial entre o garoto e o seu cachorro.
Essa cena é linda, porque a gente vê que é uma cena que eu não esperava ver. Família do Cebolinha parece ser pobre. Eu vejo eles encobertos com uma casa muito simplesinha, a mãe com um cobertor cheio de retalhos. É uma cena que emociona logo de início.
Realmente colocou, eles estão ali num subúrbio, né? É um lugar simples mesmo, ninguém ali é rico ou tem uma grande casa, alguma coisa do gênero. E eu acho que logo no começo que o Tomás falou legal, porque assim que eles sabem, por exemplo, da perda do Floquinho, você vê que há uma comoção, tipo, os pais dele, não, nós vamos achar o Floquinho, filho, nós vamos procurar e tal. E aí eles fazem os cartazes, colocam, e ninguém tá achando. E aí o Cebolinha fica desesperado, né? Ele, meu Deus, cadê o Floquinho? O Floquinho não aparece. Mas não vamos achar o Floquinho. Eu perdi, cadê o Floquinho? Ele tá arrasado. E aí vem a turma, né? A Turma da Mônica. Porque é isso que as pessoas... Isso é genial, porque vai ter logo em seguida. Que chega a turminha, chega eles estão ali com ele, né? Independente da Mônica tá ou não batendo nele. chega lá, não, a gente tá aqui junto e nós vamos achar o Floquinho. Nós vamos achar ele, vamos procurar ele onde é que quer que seja. E é. Eles juntam as coisas e eles, como sempre, criam um plano infalível, que é assim que eles fazem na Turma da Mônica, né? Que eles vão achar, e eles botam as mochilas e eles vão numa aventura, tá ligado? É, isso é uma parada genial. Porque ao contrário da Turma da Mônica, ela conta várias histórias. Mas pela forma como ela é feita, ela não tem a capacidade de mostrar uma viagem realmente, uma continuação, né? Não é continuado. Em Laços, ele aproveita e eles criam uma coisa genial, que foi criar uma aventura única pra Turma da Mônica, né? Um objetivo. Agora eles vão partir nessa jornada rumo a encontrar o Floquinho, né? E aí que é genial, porque aí você começa a ver as características. E aí você tem uma cena genial que é eles falando: vamos lá, turma do turma da Mônica. Ele falando: oh, não,
quem é a dona aqui, da rua?
Pra mim sempre foi a turma do Cebolinha.
É muito interessante esse ponto que o Lucas tocou, porque quando a gente falou mais cedo, ele respeita muito o universo. Ele brinca muito com isso. Por exemplo, o negócio do sapato. O Cebolinha, quando eles estão na floresta, tem uma cena que fala assim, se não me engano, a Mônica ou o Cascão comenta: pô, perdi o sapato. E uma simples frase assim, porque o Cebolinha comenta: meu, como vocês perdem tanto sapato? Pra quem é Turma da Mônica sabe que só o Cebolinha usa sapato naquela merda, os outros três não usam. Por quê? Ninguém sabe, tá ligado? E, tipo, ele fez disso uma brincadeira que foi simplesmente genial pra mim.
Ah, sim, ele tá cheio dessas referências com o universo. Essa do Cebolinha, que ele simplesmente fala: pô, eu sou o único que aprendeu a amarrar os sapatos. Putz, que genial, cara, ele é o único que aprendeu a amarrar os sapatos, ele é o único que usa sapato. São o tipo de referência que ele começa a fazer, né, quando ele vê os valentões, quando ele vai passando, a primeira corrida, logo no início do quadrinho, antes mesmo de perder o Floquinho, eles estão fugindo, né, da Mônica, claro, né, de quem poderia ser, né, não ia ser do bicho papão. Aí eles estão fugindo e estão correndo e eles passam por todo mundo, né, eles passam pelo Franjinha, eles passam pela Mina Gostosa, eles passam por todo mundo, tá ligado? Tipo, é genial. Tipo, genial. Onde você porque logo no começo você passa por todos os personagens marcantes da história básica da Turma da Mônica, né?
Trata-se de uma história da Turma da Mônica. Agora eu vou contar como seria na realidade. Ele quis trazer esse contexto, por exemplo, Cascão passando, pulando por cima do negócio de água, passando pela casa do Xaveco. Xaveco, coitado do Xaveco. só as pernas, ligado? Então, tipo, esse livro pra mim foi fundamental pra falar, pô, é uma história da Turma da Mônica. Tipo, não se perdeu. Apesar dos pesares da modificação, que pra mim foi ótima que eles fizeram, é uma história da Turma da Mônica.
Os planos são geniais, velho. Porque são toda aquela inocência de criança numa coisa que tipo, você não vê como aquilo poderia dar certo se fosse um adulto planejando. Mas por serem eles, por serem tão na inocência, nossa, é genial. O plano de invasão no final da história, eu me mijei de ir do início até a metade.
Ele pega esse que seria um clichêzão. É um clichêzão, uma história clichê, tá ligado? Você vai pra uma aventura, você perde alguma coisa, você vai encontrar, tipo, o Mario, que tem que encontrar a princesa no castelo. Você vai lá, você tem que encontrar alguma coisa, tem os problemas, vilão final, acabou, tá ligado? É uma história clichê, mas essa que tá a graça na Turma da Mônica, porque a gente sempre falou, nunca é problema ser clichê ou até mesmo ser simples. O problema é fazer isso de forma ruim. E não é feito em Turma da Mônica Laços de forma alguma. Porque ele mesmo faz uma referência, que eu vi, a isso, quando eles encontram um maluco no parque. Né? Uma hora eles encontram um maluco no parque, e aí o cara é louco, né? Bizarro, tá tendo alucinação e tal coisa. E aí eles chegam e falam assim: pô, cara, a gente perdeu o cara e sei lá o quê. E aí ele: ô, vocês vão sair daqui, sei lá o quê. E de repente eles começam a entrar na casa do cara e começam a falar: ô, cara, você devia botar uma telha aqui. É verdade, pô, esse sofá não é confortável não, hein, cara. Tá cheio de pulga, hein. Que coisa. E eles começam a entrar no meio do lugar do maluco e falar como se eles não tivessem nem aí pra ser um gigante mendigo doido, tá ligado? Poderiam ter sido mortos. Mas não, eles estão ali. E aí vem a frase decisiva pra mim, o cara fala: putz, vocês são as coisas mais malucas que eu já vi aqui. Isso vindo de um doido, porque é isso que eu penso. Essa questão, sim, é louco, sim, às vezes não faz sentido, às vezes é simples e inocente demais, mas essa que é a magia da parada.
Acho que é a magia da infância, eu posso dizer, né, Lucas? Muita coisa sempre faz sentido, porque, como o Guti falou mais cedo, na cabeça da criança tudo pode acontecer, os planos infalíveis são de fato infalíveis, que não vou falar mais no olhar do adulto.
E mesmo sendo simples, ainda tem umas jogadinhas interessantes, que, por exemplo, eles estão falando e antes eles comentam, o Cascão comenta do peão dele, né? E depois que ele sai da floresta, ele acha o peão de como tá o peão dele, ele tá lá com a manchinha, né? E aí eles falam, ah, eu sei o que é isso. O Floquinho passou por aqui, porque eu perdi meu peão no Floquinho.
Tipo um buraco negro, tá ligado?
Pelo é, porque o, pra quem conhece a Turma da Mônica, o Floquinho ele acumula coisas dentro do pelo dele, né? Porque ele é todo peludão, né? Sim, segundo o Cebolinha, ele é um Lhasa Apso de puro sangue. Logo depois, assim que eles acham, cara, teve umas... Cara, que cena brilhante. Que é quando eles saem da mata, todos da equipe boladões, tá ligado?
Nossa, aquela cena é linda, pelo amor de Deus.
Putz, é sério, é de dar inveja em qualquer shonen de batalha, tá ligado? Os caras ficam, tipo, anos e anos pra fazer uma cena fodona do cara, tipo, Sunken Rock abrindo os braços, né, cara? E aí, tipo, uma coisa tão simples quanto uma da Mônica Laços tem tanto impacto, só ele saindo da floresta, né, a equipe.
É um quadro só, né?
Não é um quadro só. Dupla.
Não, é um quadrinho. Seria a cena deles na bicicleta, pra mim, é a cena mais linda, tipo... E de um bom tempo que eu vi, aquela cena deles na bicicleta, tipo, indo à busca pra mim, pura, me emocionou essa cena.
E óbvio que isso é uma coisa minha, mas eu juro que a cena de saindo do parque... acompanhado da música do Senhor dos Anéis.
Épico demais, né?
Caramba, que viagem.
Todo mundo saindo do arbusto com aquela cara épica, não sei o que. Eu juro que eu imaginava. Taranã, taranã, taranã.
Cara, e você vai ter, tipo... Cara, essa sequência da bicicleta é genial, porque vem o Valentão, e o que você quer? Não mexe com a gente. Ele falou, eu vim pra ajudar vocês. Aí tá todo mundo com as bicicletas, tá ligado? Só pra ajudar eles. E aí vem a cena da página que é eles de bicicleta, tá ligado? Tipo, correndo atrás da parada. E aí a gente já tá chegando na parte final, né? Que vai ter outro plano, infalível, como sempre, que aí vai ser, tipo... A parte principal pra mim de laços, que são os laços de amizade, né? Esse momento final, ele é exatamente a união de tudo ali. Quando a equipe se junta, os amigos se juntam pra salvar o Floquinho, né? E vão ganhar do cara mal, né?
Isso, na verdade, não tem muito mais o que comentar. Porque o que a gente não falou aqui, você só vai poder aproveitar lendo.
É uma coisa que eu acho que é importante falar, tipo, ele falou dos laços da amizade. Mas acho que também, por exemplo, a gente sempre vê Turma da Mônica como algo que não tem consequência, né? Simplesmente consequente, eles vão, principalmente nos quadrinhos, né? Eles vão fazer umas viagens loucas, vão pra outros mundos, até, tipo... E foda-se, tá ligado? E não importa onde eles estavam. Acho que muito importante ver os laços, por exemplo, deles com os pais. A gente, às vezes, cobra, por exemplo, nos mangás, que, por exemplo, tem muito mangá que a gente nem vê a cara do pai. A gente chega, tipo, só vê o cara, parece que o garoto ele mora sozinho na casa, tá ligado? Tipo, a gente nunca vê a cara dos pais, mas é muito importante ver, tipo, esse laço, como, desde o início, tem essa importância entre os dois. Tem uma cena que, por exemplo, o Cebolinha, ele liga na maior inocência. Só vai falar, ah, então, a gente tá indo pra casa. Da mãe dele super preocupada, lógico, não vê o filho há uns 2-3 dias e ficando aliviada. Pra mim também essa cena do laço paternal foi muito tocante.
É, ele passou da linha da amizade e virou laços de família, né, cara? Uhum. Tipo, nossa, é genial, cara. Putz, é genial demais, é realmente, você vê a preocupação, eles já estão chamando a polícia, né, cara? Pô, meus filhos sumiram, tipo, eles realmente sumiram por um tempo, né? Ele não esqueceu um pouco da realidade. Por mais que seja a Turma da Mônica, no final, ele lembrou um pouco dessa realidade, né? Lembrou um pouco disso. Eu posso dizer, pra mim, pelo menos, pra eu resumir, que pra mim... Turma da Mônica Laços não só é uma história completa por si só, como também uma grande homenagem da Turma da Mônica pra todos os fãs.
Você falou de história completa, praticamente todos os gibis da Turma da Mônica são histórias completas.
Sim, sim, mas o que eu falo é que assim, aqui não falando da Turma da Mônica, né, porque Laços, pra mim, ele realmente tá no outro nível. A gente pode comparar Laços, sim, com qualquer outro tipo de graphic novel. Eu não tenho medo de fazer essa comparação, porque pra mim a construção de Laços como um todo, quando você pega a arte, a narrativa, que como eu falei, extremamente fluida, É difícil você ver uma leitura tão fácil quanto é. Ela é bem curta, só mostra o que é necessário, não tem perda de tempo, tem cenas épicas, né? Tem uma construção, não esquece da realidade ao mesmo tempo que justifica, né, as suas incoerências. Cara, sinceramente, é comparar com qualquer graphic novel, pega aí. Pega qualquer mangá e comparar com Laço, pra mim não tem problema nenhum, porque Laço se sai bem.
Tá, sai muito bem. E tem aquele negócio, eu acho que o Lucas foi completo, mas acho que ele ainda vai um pouco mais além. Pra quem vai ler, tem aquelas páginas bebês dos personagens, que pra mim, sinceramente, eles não eram fundamentais pra história, mas no contexto de Turma da Mônica, pra mim foi simplesmente genial. Porque ele mostra, que eu posso falar, o início de tudo, né? Ele começa mostrando... É incrível como a palavra laço, a gente falou várias vezes aqui, mas é exatamente isso. Laço no início, com ele e o Cebolinha e o cachorro, laço da amizade, laço dele com os pais, laço paternal, e a gente vê o início de tudo. O início do lado, o início do laço deles, e como isso se fortaleceu com o tempo. Porque querendo ou não, uma aventura dessa fortalece ainda mais. Então, é interessante ver como laços, e até tem nos extras, o Lucas também leu, que a gente estava discutindo antes do cast, a palavra laços aparece no, né, na graphic novel ao longo das 80 páginas, e cada uma com um ficar diferente. Isso é simplesmente genial.
Eu acho que a gente já pode partir agora para as nossas declarações finais sobre o Turma da Mônica Laços, que foi mais curto que o começo do cast. Eu posso falar por mim mesmo, assim, eu acho que me emociona ler Laços. Chegou a me emocionar de forma muito fácil, porque, cara, só ver o começo, ver aquelas imagens, ver aqueles pequenos quadros, aqueles quadros no final, eles resumem o sentimento por Turma da Mônica, né? Aquela página final que o Thomas falou, em teoria, pra história não é tão útil. Mas quando você leu já a Turma da Mônica, você tem um envolvimento com essa série, e você vê aquilo, ela te emociona muito. E eu vi aquilo ali, todos aqueles momentos pequenos, né? Quando o Cebolinha abraça a irmãzinha dele, né? Quando a Mônica finalmente dá um beijinho no rosto do Cebolinha, né? Você vê todos esses momentos. É um resumo muito grande. Laços é diferente pra mim. Eu falo, Laços foi feito com coração, sabe? Não é uma coisa assim. São poucos os quadrinhos hoje em dia que a gente vê feitos dessa forma, né? Feito com tanta humildade, eu posso dizer, né? Com tanto carinho. Tem uma dedicação mesmo para uma série grande. Você nunca espera isso de uma grande série. Você nunca espera isso de uma masterpiece, de uma obra mainstream. Você nunca espera esse tipo de coisa. Mas mesmo falando de Turma da Mônica, ela consegue fazer isso. Eu fico esperando para que Turma da Mônica Laços 2 seja tão genial quanto. E depois de ver os trabalhos do Vitor e da Lu, e de ver Turma da Mônica Laços, eu acredito que vai ser tão grande quanto, né? E eu, se eu tenho que dar uma nota, eu prefiro não dar uma nota.
Eu consigo dar uma nota, sim. 10? 10 de boa. Muito.
Putz, eu entendo, Lucas, nesse negócio de não dar nota, porque tem muito sentimento envolvido, né, Lucas?
Eu acho que uma nota não consegue representar o que
sim,
eu sinto,
sabe? Eu entendo exatamente do Lucas, mas se fosse para considerações finais acrescentar algo, como eu falei, acho que foi, pessoal, foi o primeiro quadrinho assim, HQ, tipo, que eu li mesmo, tipo, do início ao fim. Uma coisa que eu achei muito interessante, uma coisa que a gente já comentou um pouco aqui, é o conteúdo dela. E muito ele conseguir passar tanta coisa em 80 páginas, que, por exemplo, mangás não conseguem, volumes e volumes afinco, e nada acontece. Então, o Laço consegue, principalmente por dois aspectos, por causa da narrativa, né, e do enquadramento que também se encaixa. Turma da Mônica Laços, acho que das HQs, falando como um leigo, Lucas, que me corrija, ele tem um aproveitamento muito melhor dos quadros, muito melhor da sequência das cenas, apesar de, por exemplo, às vezes achar no mangá a utilização da maneira dos quadros, não aquele quadro retangular padrão, às vezes ele não é melhor para passar, por exemplo, no sentido de movimento, mas eu acho que para contar uma história e dar dinamicidade para a história, as HQs, pelo menos que eu percebi aqui, são muito melhores, porque num pequeno quadro, ela consegue passar, por exemplo, numa galhosa no quadro inteiro. Aquela cena, por exemplo, que a gente comentou do Cebolinha e da turma saindo da floresta, caberia muito bem numa página dupla. Mas não precisa. E eu acho que é isso que importa. Os quadros, eles são imponentes em si só. Então, isso dá uma dinamicidade muito melhor. A narrativa acaba sendo muito mais fluida aqui no mangá. E, consequentemente, eles conseguem transmitir muito mais coisa em muito menos páginas. Então, eu queria dar esse paralelo pra vocês de alguém que quase não leu quase nada de HQ e lê bastante mangá. Não sei se vocês viram algo errado no que eu falei, mas essa foi a minha impressão.
Por que pra mim é tão fácil de dar essa nota 10? Primeiro porque, tipo, eu já gosto da obra desde que eu era pequeno e tem certa influência eu gostar de Turma da Mônica. A história é completa, pra mim não tem nada que ela deixe escapar. Conseguiram ser incrivelmente fiéis à obra original. Eu me diverti, me emocionei. Esse pessoal, junto com o técnico, com todo o trabalho que você nota na obra, não tem como eu dar uma nota menor. E, sinceramente, a única falha, que se é que eu posso chamar isso de falha, é que tem uma cena que eles estão reunidos e eles começam a falar de várias aventuras meio constrangedoras que eles tiveram. E certas
eu não
coisas.
Acho uma falha.
Não, então, mas é que você só vai entender o que eles estão falando se você já tiver visto o desenho ou tiver lido aquela historinha específica.
Mas ele conta histórias que você já viu, realmente. Tipo, quando a Mônica é envergonhada de toalha e tal e coisa.
Eu lembrei.
Que a gente já leu. Eu lembrei dessas histórias.
Duas de quatro. Você lembrou todas?
É, eu lembrei três.
Ah, eu lembrei porque eu gostava muito quando era pequeno.
É, o Gutinho a gente imagina isso. Né?
A melhor é a da toalha, velho.
Na toalha, sensacional.
Sim, mas eu acho que esse é o momento do quadrinho onde eles realmente se sentam junto com os fãs. Eles se sentam ali na fogueira e vão contar histórias, não pra eles, mas pros fãs. Sabe, eu acho que esse foi o momento escolhido pra falar diretamente com eles.
Bem, gente, acho que como o Gutinho falou, sinceramente, eu não vejo falhas assim. Na história, e nada. O Lucas, porque você é mais HQ, não sei se ele viu alguma falha estrutural, assim, na HQ, como foi feita, assim.
Não, não.
Na utilização dos quadros.
Não tem isso, não.
É, numa edição que, pra mim, foi completa, tanto em relação à história, desenho, narrativa, enquadramento, até aos extras, em que, não sei se conhecer mais da obra, deu informações relevantes. Páginas que completaram o universo, sem contar todas as brincadeiras, todas as referências que aconteceram ao longo do quadrinho. Acho que não tem como não fugir de um 10, sinceramente. Não vejo por que tirar um ponto de laços.
É, a gente veio de uma sequência de um monte de obras que a gente gosta, que a gente acha boas e foda-se, tá ligado? Veio de St. Joe's com 2, 10 e 1, 9. Veio Devilman antes com só 10. É, já saiu Vinland de Saga, ganhou 10.310.
Cara.
E é isso, cara. E agora tem Turma da Mônica. Você pode considerar minha nota um 10, mas... como eu disse, a nota não resume o meu pensamento. Pra mim, eu não consigo ver assim, fazendo esse tipo de coisa. Mas pode dar um 10 aí, falar que Turma da Mônica Laços é perfeito. Sim, é.
Não, a gente deu nossas razões, nossos motivos aqui no podcast inteiro. E outra coisa, eu não vejo por que de reclamar de a gente falar de algo tão bem. Porque, querendo ou não, precisa a gente estar falando de algo bem, porque é bom.
É, eu não vejo por que reclamar.
Se é bom, vocês têm que ler. Se vocês lerem, vocês vão gostar. Então não tem do que reclamar, tá ligado? Vocês vão pegar
referência. E se não gostar, vocês leram errado. Só isso.
Sim. É, se vocês não gostaram, se você acha que a minha nota é errada, todo mundo tem o direito de estar errado, você não é uma exceção, viu? É assim que funciona a vida. Cara, eu acho que é um problema assim. Ah, por exemplo, a gente falou 20 minutos de arte em Devilman, mas um puta podcast enorme. De St. Joe's tem uma hora e meia de cast pra você escutar também, que também tem, tipo, quase 15 minutos da gente falando de arte, 30 minutos falando de enredo, fazendo relação com literatura clássica, né, pra explicar a parada, e o Gutinho não deu 10, inclusive, ninguém reclamou com ele, ninguém ficou 15 minutos falando, discutindo, e a gente falou de Vinland Saga, que também tem uma hora e meia de cast falando da obra, onde o Stupra que faz Scan falou, por exemplo, das armaduras, da forma de batalha, que ele podia julgar isso, inclusive, falamos do autor, a gente tinha lido outras obras do autor, então assim, me desculpa, se você não concorda, é só porque é uma obra boa, tá ligado? Se a gente pegar a obra bosta pra ler, a gente vai dar nota ruim, se a gente pegar a obra boa, a gente vai dar nota boa, tá ligado? Tipo, não leve em consideração... Primeira coisa, meu conselho principal, não leve em consideração a nota, tá? A nota não resume o que é a obra, seriamente.
Bem, acho que é isso. Mais alguma consideração? Antes de partir para os melhores e piores?
Para um one shot a gente já falou mais que o suficiente.
É isso aí. Turma da Mônica Laços, Vitor Lucafag, Maurício de Souza. A gente não tem mais muito o que falar. Leiam.
O meu nome é Cebolinha. Quero ser seu amiguinho. Tem um cachorro peludo. O nome dele é Flocinho. Dizem que eu bloco as letras e que eu falo tudo errado. Mas logo, logo eu aprendo, porque sou muito esforçado. Sou um garoto bonito, mas para meu desespero, na minha cabeça eu conto só 5 fios de cabelo.
Melhores e piores.
É isso aí, galera. Vamos falar dos melhores e piores.
E Lucas, melhores e piores, decidiu alguma coisa, cara?
Cara, eu ouvi álbuns, mas nenhum álbum que...
Seja memorável,
é. Os álbuns que eu ouvi essa semana foram, ok, legal, álbuns legais. Deixa eu ver. Mas tem uma coisa legal. Suits. Eu ouvi Suits, a série. Último episódio da temporada 3. Genial. Muito genial. A série pode ter uma virada gigantesca agora, que eu nunca ia esperar. E fora isso, o que eu tenho de bom pra falar? Sei lá, Fender, Telecaster, uma guitarra legal, usem. É isso aí, Koyuki, a mesma guitarra do Koyuki. Ah, eu tenho um outro melhor, é verdade, esqueci, o Ituano, cara.
Nossa,
o
lendário Ituano,
que time genial.
Você vai tomar no cu, velho.
Que time incrível, cara.
Mas quando que vai sair
Ituano
isso
daí, jogando que nem time grande ali, eu não tô nem aí, cara. Mas o primeiro jogo do Ituano, jogou que nem time grande, sabe, jogou pra valer, humilhou o Santos. E se perdeu. Ele jogou pra valer e merecia ter ganho. Se ganhou, chupa, seus otários. Ficou falando bosta aí, tomando cu.
Só uma coisa, pessoal. A gente tá gravando numa sexta-feira, dias antes do segundo jogo da final. Estarei no estádio, torcendo pro Glorioso Alvinegro Praia.
Glorioso do ano, né?
Vou tá lá no estádio torcendo. O podcast já saiu, espero que o Santos tenha sido campeão. E é isso.
O médico que estava chorando, lá vai Neto, atenção, bateu com a perna direita, campeão, 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 Ituano campeão paulista, o Wagner defendeu a cobrança do Neto.
Chupa, Tomás! Ituano campeão, porra! Se fudeu, Luciano Huck, maconheiro de merda!
Pior que eu consigo imaginar o Tomás completamente na torcida fazendo olê, 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 olá.
Não, eu consigo imaginar o estupro na torcida do Santos, até porque ele tem idade pra isso.
Ai, cara, pessoal, vocês gostam de futebol? Comentem. Eu, Luca, a gente já vira e meia, a gente comenta de futebol aqui, um fica zoando o outro.
É, normal.
Com penapolepo, né,
Lucas? O glorioso time.
Ai, cara, de Penápolis, lá vem, velho.
Um dos times com a história mais brilhante do futebol mundial. É uma honra perder para o Penapolense. Time de tão grande calão.
Tradição, né, no
futebol. Tradição no futebol. Penápolis que já ganhou da Inter de Milão lá em Aldos de 1930, né? Você vê que coisa. O time de Penápolis é incrível. Glorioso Penápolis.
Para finalizar, posso melhores e piores. E melhores? Cara, melhores acho que não poderia ir para outro aspecto, senão a zoeira. Porque a zoeira não tem limites. E não é algo melhor que a zoeira, né, Lucas?
É, eu acho que gerador de...
A zoeira never ends.
Gerador isso de aí, memes melhor. É o... Melhores é o gerador de memes, né, cara?
Puta, mano, pessoal, vocês não estão ligados. A gente ainda vai disponibilizar esse conteúdo. Teve um dia e o Lucas... ideias mirabolantes pra memes. Eu fui criando vários, acho que tem mais, tem uns 15, 20 memes do pessoal do grupo, zoando um ao outro. Ficou simplesmente hilário. Quem sabe a gente. Quem viu o post de Top 10 Bromance logo no seu início viu um dos memes.
E uma coisa, piores, legal. Comentários escassos. Porque não estão comentando. Porque eu não entendo como o cast vai chegar lá, tem 100, 200, 300 downloads. E ninguém comenta, tipo, comenta 5 pessoas. Galera, é tipo assim, é legal, assim, eu sei que muita gente não tem o que falar e tal. Mas se você escutou, pelo menos dê feedback disso que a gente tá falando pra você agora. Tipo, posts que a gente vai fazer, que a gente não vai fazer, coisas das notas. Porque é esse feedback que faz a gente, com base na opinião do nosso público, melhorar o nosso site. Se vocês não derem a opinião pra gente, tipo, pô, a edição tá legal... Pô, a edição não tá legal. Pô, vocês estão colocando muita música. Pô, as vinhetas são boas demais. O Lucas é um gênio da edição.
É bicha.
É bicha.
Tipo, é o Crack que tá editando. Ele tá me zoando agora que eu falei isso. É, se vocês não colocarem esse tipo de comentário, a gente não vai saber. Tipo, a edição do Crive tá muito diferente da do Lucas. Tinha que mudar nisso. Se vocês não colocarem pelo menos esse tipo de comentário, não ajuda muita gente, sabe? Fica complicado. A gente precisa da opinião de vocês e também serve como incentivo, né? A pessoa vê comentário e ela faz post.
Por exemplo, do entrevista, a gente fez entrevista, a ideia foi do estupro. Tem que dar o crédito pra quem teve a ideia, né, Lucas? A gente sempre faz isso. A ideia foi do estupro, a gente pensou, pô, vai ser um post legal, né, divertido. E que a gente, sinceramente, nem esperava ter um feedback assim tão legal. Tipo, pessoal, o podcast, sim, ficou muito engraçado. Eu participei, o Lucas ouviu, o tio ouviu, todo mundo gostou. Mas a gente não esperava que vocês tivessem tanto, assim. Dá mais incentivo ainda pra gente continuar fazendo esse tipo de post, entendeu?
O próprio Devilman...
Por exemplo, turma da Mônica Lassas, pô, uma HQ, pessoal. É, vai lançar também, pode adiantar também, Aral.
É, inclusive, é legal você ter citado o Anão, porque a gente tá fazendo agora cast de HQ, porque, caso vocês não saibam, o nosso ranking mensal de HQs, que agora que a gente vai fazer podcast de HQs não vai ter mais, e a gente tem o melhores e piores, então o que a gente lê, a gente fala aqui, né? Não tem mais motivo pra ficar fazendo o ranking mensal de HQs. O ranking mensal de HQs é um dos casts com mais downloads que a gente tem e que tem mais comentários também. Foi isso que, em teoria, né, gerou... Ah, a gente pode fazer podcast de HQs, porque o post de HQs tem muito download, muito comentário. A gente sabe o que vocês querem, sabe o que vocês fizeram. Isso foi um incentivo. Se vocês não derem comentário agora que a gente tá fazendo, fica difícil.
É isso, né, Lucas Gutinho?
Acho que dormiu, né?
Aqui do outro lado. Ah, sabia.
Puta, eu tava com medo de ter dormido, mas eu tava esperando isso, porque aí ele começa a roncar e ia ficar uma piada incrível. É, mas é isso aí. É, vamos dar um up. Nossos parceiros, que a gente tem vários parceiros. É, olha só, eu estou obrigado a falar dos parceiros pra galera. Não se esqueçam de entrar no Cintal de Mangás, é, a nossa parceria aí firme e forte. Um grande salve pra eles, o maior leitor de mangás online do Brasil. É, sempre lancem ele. A Chrono Scanlator, que apesar de nativa, foi o primeiro grande scan, um dos primeiros grandes scans a nos apoiar. Ao Otakuyo, ao God Hand Scans, que... É, apesar de a gente falar aqui pra você comprar os mangás que saem, esses scans são de grande qualidade e tem respeito, porque quando uma obra é lançada, eles tiram ela, né? Vale a pena lembrar disso, são scans muito bons, muito legais, né? É, não se esqueçam também do Gecko Gear, a gente gravou um cast com eles, por que vocês não dão uma entrada lá no Gecko Gear, né? Dão um up pros caras, falam lá, pô, achei legal, vim aqui pelo MD, é, dão um up pros caras, lá os caras são gente fina, a gente pretende fazer alguns outros projetos com eles, quem sabe aí, né?
Eu acho que outro que a gente pode falar, né? Principalmente a gente tá falando do mundo de HQ no Nidrangheta, né?
Sim, o Nidrangheta.
Ótimo lugar pra baixar HQ. E que vai ser... Vai, o
Helicarpo
vai participar de Aral. E a próxima entrevista do MD vai ser com a staff do Nidrangheta. Então, dá um upzinho lá também.
Sanzone Arte, ilustração. Se você quiser trabalho de ilustração, vá para Sanzone Arte. Entrar em contato é só pedir nos comentários. Entre em contato com
você. Ai, caralho.
Por favor, hein?
Ele tem site?
É. Tem página no Facebook, tem site, tem tudo, Sanzone Arte, entra aí, peça ilustrações, peça, putz, eu queria uma ilustração pelo Lucas, ah, seria genial, hein, ah, não seria incrível, seria ótimo, por favor, Sanzone Arte, não se esqueça.
Aí, cara, o Lucas já fez o jabazinho dele, um dos parceiros, falamos de Turma da Mônica Laços, que foi ótimo, e é isso, pessoal, até a próxima.
Não dorme, Gutinho, por favor, dá tchau.
Ah, tá, desculpa, é, até a próxima, pessoal. Boa noite.
Boa noite. É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um MDCast. Dessa vez a gente vai falar de infância. Não, não é sobre infância, é sobre um quadrinho, tá? Não tem como enganar vocês que tem um nome no post e no arquivo.
É. Lucas pareceu um apresentador de programa esportivo, velho.
É que ele gosta, ele é o host do podcast, ele fica todo empolgado, tá ligado? Ele sai gritando, aê, pessoal, não sei o que, vamos lá!
É, porque Ai. Se eu não fizer isso, esse cast não anda! Eu não vou nem comentar da merda que é a edição, quando não tem alguém pra fazer isso! É, que bacana, né? Ai, que saco! É isso aí.
Tem que ter aquele meirinho de fundo pra ficar puxando as pessoas.
Com a bengalinha, né?
Mais ou menos por aí.
Genial, genial. Bem,